Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil, dando continuidade a essa parceria com a PAP, com a artista plástica Annalise Franceschetti. A gente começa um pouco esses perfis, essas conversas, sabendo a origem um pouco do artista. Por exemplo, na tua casa, tinha já algum estímulo de artes visuais? Tua família? Como que é esse comecinho mesmo?
Sim, eu acho que meu pai me incentivava bastante, né? Ele gostava, era um apreciador de arte, colecionador, e me incentivava bastante. Ele me levava em crianças exposições, né? Então, eu acho que a partir daí que eu começo realmente a ter um interesse muito grande pela arte,
Você tinha
né?
alguma fascinação por desenho? Você era aquele tipo de criança que desenha?
Desenho, desenho. Meu fascínio realmente é o desenho, né?
E isso começou a ficar um pouquinho mais sério? Como é que foi?
E começou a ficar mais sério. Eu comecei a participar de exposições, né? Minha primeira exposição foi com a Marisa Portinari e Paulo Maranca. Paulo Maranca era meu professor. E nós fizemos uma exposição em Córdoba, na Argentina, né? A partir daí, o interesse foi cada vez aumentando
E como que
mais, né?
era esse material que você mostrou? Você tem ainda guardado ou foi embora?
Tenho, sim. São desenhos, né? Desenhos em nanquim, né? Assim, o que me interessa é essa finura, né? Do traço, né? Do ponto, da linha, né? E de eu poder construir, né? Através desses elementos, eu vou fazendo a construção de um objeto, né? Hoje em dia eu não sou mais figurativa, né? Eu sou e tenho uma certa tendência à abstração, que eu acho que é um caminho muito lógico, né? Todo artista começa pela figuração e no fim ele vai diminuindo, diminuindo essas figuras e chega à abstração, né? Porque ele pode, vamos dizer, a comunicação, a expressão pode ser também pela abstração, né? Pela cor, pela forma, pelas linhas também, né?
Isso foi amadurecendo como na tua carreira? Essa escolha, foi uma escolha ou foi naturalmente?
Eu acho que primeiro é uma escolha, né? É uma paixão que você tem, né? Sem paixão não se faz nada, né? É a paixão e aí essa coisa vai desenvolvendo. Você tem sérias dificuldades também, né? Em casa tem filhos. Aí eu me lembro assim, tinha as fraldas dos filhos e as gravuras secando, né? Então, quer dizer, mesmo com as dificuldades, você vai enfrentando, você vai em frente, né? Se você acredita, né? Naquilo que você faz. Né? Não há limite, né? Não existem os limites, você vai dando conta de tudo, né?
E tecnicamente, tua trajetória, você começou com desenho, até estava olhando um pouco,
Sim,
pesquisando, aí você
desenho.
foi meio alternando, como que isso se
É,
deu?
aí eu comecei a fazer gravura, né? Na Bienal tinha um ateliê do Paulo Menten, eu começo a fazer gravura, aí pronto, aí não parei mais, né? Primeiro xilogravura, também gostei muito de fazer, dessa coisa de cavocar a madeira, aquela força, as prensas, né? Ficava horas e horas, né? Fazendo as edições. E hoje em dia, há muito tempo, eu só faço metal, né? E o que me interessa muito é a pesquisa em arte, né? Modificando, tentando ver quais os materiais, as possibilidades do material. Eu trabalho muito com ferro, o ferro que eu coloco ao tempo, né? Sal, vinagre, e ele fica no sereno, no sol, na chuva, e ele vai formando umas aguatintas. Aí depois eu faço a interferência, né? Trabalho com carborundo também, que é um material relativamente novo, né? Com novas possibilidades. Com acetato. Então, eu estou muito nessa questão da pesquisa do material, porque você sabe que o material de gravura é muito tóxico, né? Os ácidos, os vernizes, né? E eu tive assim uma pneumonia, né? E eu tinha que um trabalho para entregar na USP, né? De finalização de um curso de psicologia da arte. Então, eu estava com pneumonia e fazendo né, trabalhando com esses ácidos, com... Aí eu digo, não, deve haver outra forma de eu me expressar, né? Foi daí que eu começo a me interessar muito pela pesquisa, né? Depois dessa pneumonia e ter que entregar o trabalho, né, em tempo certo.
Essa pesquisa,
né,
te levou em que direção naquele momento?
É, eu acho que essa pesquisa me levou à questão do carborunto, do ferro, né, que eu não preciso ficar aspirando os pós, né, os ácidos, né, é uma coisa natural,
é uma alquimia.
Ah, é uma magia, né, a gravura é mágica, né, ela tem todo um... É uma coisa meio de feitiçaria, né, a feiticeira, né, que faz as magias ali, né. E eu acho que, assim, a atmosfera que uma gravura em metal produz não é igual a que produz o machilo. Então, ela tem muito mais mistério, ela tem muito mais coisas, né, veladas, né, a serem vistas do que as outras formas técnicas de gravura, né. Então, para mim, é uma paixão. Aliás, eu tenho duas paixões, né?
Qual
que é
outra?
A arteterapia, né, que eu trabalho com pacientes neurológicos, e a paixão pela gravura.
Isso se articula de que maneira? Consciente ou inconscientemente? Como é que se sente essa conexão? Existe uma conexão?
Existe uma conexão. Eu acho que uma coisa ajuda muito, você trabalhar com um ser humano te enriquece muito interiormente, né? Você começa a entender certas questões existenciais, né? Por que ele, não eu, e questões, e outras questões, né, são levantadas, outras reflexões em cima do quando você está diante de um paciente, como você pode melhorar, dar uma qualidade de vida a este paciente através da produção artística, né? O quanto ele também se começa a se interessar pela vida, sabe, pela sua recuperação através, ou às vezes, da história da arte, ou através da produção própria que ele faça, né? É, lógico que são coisas diferentes, né? Porque são pacientes neurológicos, então as linhas são tortas, são... Assim, a ocupação do espaço é diferente, é tudo diferente. Então, você tem que ter, no mínimo, um conhecimento sobre neurologia também, né, para trabalhar com esse tipo de cliente, vamos dizer.
E o teu interesse por essa área veio concomitante com a arte ou foi posterior?
Concomitante, eu acho que o tempo inteiro. O tempo inteiro, quer dizer, eu via as possibilidades, né, da arte, assim, com as crianças, né? É um material muito mágico, né? Tintas, cores, brilhos, né? Então, a criança começa a se interessar, é um material muito bonito, e as pessoas mais velhas também, que sofrem AVC, traumatismo, né? O próprio material já é empolgante, né? E a pessoa começa a se interessar.
Você acaba trazendo alguma coisa para o teu trabalho disso? Dessa atmosfera que você está descrevendo para a gente?
Eu acho que, no fundo, tem, né? Tem uma questão, assim, de um sofrimento que você percebe, né, no ser humano, que de uma forma ou de outra ele vai aparecer, né, numa investigação, numa leitura mais completa. Você vai perceber que tem, né? Pelas minhas próprias cores, são cores extremamente gráficas, né? É do preto aos tons mais terra, né? Eu não saio muito disso, nem me interesso por, né, pelo vibrante das cores. Minhas cores são mais tensas, né, mais contidas, né?
E o teu trabalho nesse momento, nós temos essa... Você usou, inclusive, a palavra perceber, né? Tem essa exposição que será agora, né, de 13 a 26 de maio, na Galeria Virgílio, aqui em São Paulo, que é o Universo Percebido, né? Que é você e a Daisy.
É Daisy Grisoli, isso.
Esse trabalho, que você vai mostrar nessa exposição?
Então, nós estamos fazendo uma pesquisa, né? Realmente foi uma pesquisa bastante, assim, grande, sobre as questões do alfabeto, né? Desde os primórdios, vamos dizer, passando pela Idade Média, quando, né, Gutenberg descobre a prensa, e aí Dürer, Rembrandt começam a fazer realmente a
Que é um momento
gravura, né?
fantástico, né, da
É, que é
história.
um momento maravilhoso, né? E hoje em dia, o que que nós estamos fazendo? Usando o computador, né? A nossa comunicação através da escrita, ou das letras, ou do alfabeto, é totalmente através do computador e de novos materiais, né?
E em termos de material, você está trabalhando com o quê nessa
Não,
exposição?
ainda estou trabalhando com a questão do carburunto, a água forte, água tinta, celulose, né? Mas eu vou chegar assim, eu vou colocar algumas gravuras, né, no computador e vou mostrar as transformações. Né? O que hoje em dia nós podemos fazer com uma imagem, né? Quase que uma exposição meio didática também, né? E a Daisy está mostrando, vamos dizer, a evolução da escrita, né, das letras, através do alfabeto, através da cerâmica, né? Chegar ao Mar Morto e por aí afora, é uma fantasia, né?
E o teu processo de trabalho, Ana, como é um pouquinho? Você parte do desenho, uma gravura, você parte de algum desenho pré-concebido, ou você vai para a placa?
Não, sempre
Como
eu
é um
acho
pouquinho?
que eu me aposso de uma imagem que me impressiona, né? Não sei o que seria, né? Está programado, por exemplo, fazer uma exposição aqui, né, na Unesp, acho que é dia 18 de agosto. Aí eu vou usar o desenho, né? Aqui a exposição vai ser unicamente de desenho, mas continuando com essa questão da escrita mesmo, né? Eu acho que ainda estou muito nessa atmosfera, né, das letras, né, como que elas se transformam, como a criança aprende, como nós continuamos a nos comunicar, mas já de uma forma muito moderna, que é através do computador, né, e outras formas, né, que não é só o computador, mas e também o que me impressiona é a perda daquela escrita, né, linda, aquela coisa de você escrever, desenhar,
O
porque
grafos mesmo, né? A
é o
grafia.
gráfico, porque a escrita é um desenho, né? É um desenho. A criança primeiro desenha para depois ela escrever, né? É um processo, né, de desenvolvimento natural, né? Então, eu pretendo, né, aqui está mostrando, mas em desenho, né, essa questão da escrita, né, desse gestual, né, dessa comunicação que a gente tem com o mundo, né, essa possibilidade, né?
A tua migração para esse mundo digital foi como aconteceu?
Não, eu na realidade eu não estou muito entrosada ainda no digital. Quem vai apresentar esses trabalhos é a Deise, através da fotografia, né? Que seria assim, isso é arte? A nossa pergunta
Que essa é uma questão que cada vez mais surge.
surge, né? Isso é arte? Não é arte? Você fazer o desenho, né? Essa escrita à mão é arte? Você ir para o computador e modificar o alfabeto é arte? Entende? São perguntas, né, que surgem e que são muito atuais, né? O que que é arte, né, na realidade? Hoje em dia nós temos uma possibilidade imensa, né, de variações, né, dessa própria escrita, né, através de novas técnicas, que a gente não sabe onde vai dar tudo isso, né? Mas estamos vivendo esse momento, né? Quer dizer, precisou milhões de anos de história para, em 20, 30 anos, eu acho que o computador é de 70, mais ou menos, né? Há uma modificação vertiginosa, né? Uma
Inclusive
coisa
do ritmo, né, de
do
produção.
ritmo de produção, né? Tudo é imediato, tudo é na hora. Nós temos notícia de todas as partes do mundo no mesmo momento, né? Coisa que antes demorava,
Não, sem
né?
contar o diálogo também com outros artistas ou com outros países,
Também,
de assim, a
também.
possibilidade de conhecer hoje,
Isso é
no
maravilhoso.
campo da gravura, por exemplo, né,
Também,
que a
sim.
questão técnica é tão importante, hoje você tem zilhões de possibilidades.
Sim, você acessa o mundo, né, através do computador, né? Então, eu acho que essa parte é maravilhoso, né? Você tem amigos agora já, sei lá, Alemanha, em qualquer parte do mundo você descobre amigos, artistas, né, que estejam fazendo também gravura, outras técnicas também, né?
Na tua formação, falando dessas relações, teve alguns artistas que foram determinantes, ou por contato em ateliê, ou por referência visual?
Eu tenho... A minha sensação é assim, é que todos os meus professores foram muito importantes para mim, tá? Rubindo Paiva, o Paulo Menten, né? E, assim, um grande professor da USP, mais na parte teórica, é o João Freiser, né? Que é da Psicologia da Arte, da Psicologia da Arte lá da USP.
É que, né? Justamente ele trabalha essa relação, né?
Essa relação.
Psicologia.
E psicologia, arte, psicanálise,
sociedade
e arte.
Também, né?
O ano passado ele fez uma. No São Paulo Estampa 2013, ele fez uma palestra onde ele fez uma abordagem entre a psicanálise e a minha obra também, né? Então, ele foi crítico também de uma caixa de gravura que eu lancei em Curitiba. Então, eu acho que são pessoas que, de certa forma, me influenciaram muito, né? E na arteterapia, eu tenho grandes mestres também, vou citar o nome apenas de uma, embora muitas foram importantes, né? É a Selma Ciornais, que trouxe para o Brasil, para o SED Sapiense, né? Essa arteterapia. E, na realidade, eu estava trabalhando na CD e fundei na CD a arte reabilitação. Então, eu sou, vamos dizer, a precursora no Brasil desse tipo de atendimento.
Que consiste em quê? Conta um pouquinho para
a
gente.
A arteterapia seria esse atendimento aos pacientes com problemas neurológicos, né? Crianças, adultos, adolescentes com problemas neurológicos, em que, através da arte, eu posso estar trabalhando a questão da atenção, da concentração, da cognição. Não é? Então, você tem uma variedade de possibilidades de estar melhorando as funções cerebrais, né? Desses portadores, né? Através da própria imagem. Né? Só de eles reconhecerem uma imagem, conhecerem um pouco da história da arte e também desenharem. As dificuldades deles são, é outro tipo de desenho, mas não deixa de ser encantador também. É um desenho lindíssimo, se você pensar as dificuldades que a pessoa enfrenta, né? Às vezes até para pegar um lápis, né? E conseguir passar para o papel uma ideia. Mesmo que seja uma ideia muito simples, muito primária, né? Um traço, uma linha, um triângulo, né? E eu acho que quem me influenciou muito nesse caminho foi o artista Antônio Lizárraga. Eu não sei se você conhece, ele era um grande, foi um amigo de meu pai. E quando ele teve o acidente, né, eu via que ele passava todo o desejo dele para uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa que executava o quadro.
Não, né? É uma coisa excepcional, né? Como isso aconteceu. Né?
E uma obra belíssima. Ele já era artista antes e depois, né, continuou sendo artista também. Né? Então, eu acho que o exemplo dele também teve grande influência também. Né? Eu descobri novos caminhos na arte e reabilitação através dessa possibilidade do Lizárraga. Né?
Esse procedimento dele com as assistentes era
com as assistentes.
É uma relação. É difícil de explicar, né? Você tem que ver, eu visitei algumas vezes.
Ah,
né?
tá.
Então, é difícil explicar como isso funcionava, né?
Sim,
tem
sim.
Textos que tentam até explicar, mas tem uma delicadeza, né? Uma sutileza nisso.
Uma sutileza, uma coisa maravilhosa, né? E eu acho que foi assim, um grande aprendizado mesmo, né? E essa força de vontade dele, né? De ultrapassar realmente os limites. Eu fiz um vídeo sobre ele também, né? E fizemos estudos, organizamos congressos, seminários, né? E o próprio João Freiser também fala dele também, né? Eu continuei visitando o Lizárraga até quase o final dele, né? Eu sou amiga da Gert Saruê também, né? Então, pessoal, assim...
É uma história, né?
Incrível, dizer, incrível.
Triste por um lado, ao mesmo tempo.
Não, de superação.
De superação, de uma felicidade de ter um trabalho, um resultado disso. Você tem um trabalho plástico muito forte.
Muito forte, né? Muito forte.
Que, inclusive, forte. Até precisava ser revisitado e revalorizado. Né?
Eu tenho a impressão que sim. A Gerti está organizando, né, um novo museu, alguma coisa assim, em memória, né, a essa produção maravilhosa, né, e com ele mostra outras possibilidades, né, que uma pessoa com uma deficiência, né, mas você tem a cabeça, né,
a mente continuava produzindo apesar do AVC.
Apesar do AVC, né, um AVC grave, né, ele continuou produzindo até o final, né.
Ana, nós temos aqui o curso de artes visuais, né, aqui na Unesp, e eu queria que você pensasse um pouco, assim, uma reflexão, né, pensando nos jovens que estão entrando hoje no curso de artes plásticas, não só na Unesp, né, em outras universidades. Quer dizer, qual que é a maior dificuldade que você vê hoje para o artista, até de inserção no mercado? Você tem uma trajetória, né, já consolidada, claro, mas como que você vê, o que precisa ter acima de tudo? É perseverança?
Ah, perseverança. Paixão primeira, né? Porque nada no mundo se faz sem paixão, e depois a perseverança, né? E porque as dificuldades são muitas, né? De você entrar num mercado, você tem que participar. Eu comecei participando de vários salões, né? Tem um currículo grande, pela idade também, né? Mas eu acho que são duas coisas importantes. Primeiro, a paixão, a perseverança. Né? E acreditar naquilo que está fazendo, porque se você não acredita, não vai dar. E hoje em dia tem uma gama de possibilidades que há alguns anos atrás não tinha, né? Dentro do campo das artes visuais. Né? Você vai para a televisão, você vai fazer cenário, você vai. Existe uma série de possibilidades, né, mais fáceis, né, para o jovem atualmente, ou talvez mais difíceis, não sei, né? Às vezes um leque muito aberto dificulta, né, o caminho, porque às vezes você só tem um caminho e você vai, né, caminhando, vamos dizer, né? E se você tem muitas possibilidades, às vezes é muito mais difícil, talvez, né? Não sei. Mas eu acho
aberto,
que é isso.
Né? Fiquei aberto. Para terminar, teus planos para 2014, 2015, tem essa exposição imediata?
Tenho
que a gente
essa
falou.
Exposição.
E daqui para frente?
Dia 18 eu tenho a exposição aqui. Eu acho que para esse ano, eu acho que está de bom tamanho. Né?
E em termos de produção, você continua nessa mesma pesquisa, você imagina?
Ah, sim,
ou tem alguma coisa borbulhando tecnicamente, diferente?
Não. Ainda eu continuo. Né? Hoje em dia eu estou muito interessada também nessa questão das transparências. Né? Você está vendo o convite, ele tem uma certa, que é uma técnica que em gravura chama-se chinicolé. Não é nenhuma novidade, mas que poucos artistas talvez utilizem.
É,
né?
Para quem é mais leigo, só explica um pouquinho.
O chinicolé, na realidade, é uma colagem de um papel muito fino, muito delicado, que são os papéis de restauro. Né? E você vai sobrepondo, né, alguns papéis que você podem estar gravados ou não, podem ser colocados na matriz, no papel que você vai imprimir, podem ser colocados antes e a gravura em cima, ou você pode colocar também depois. Né? São possibilidades, né, muito interessantes, né, porque transformam totalmente aquela primeira imagem que você tem ideia, né? Porque você vai colocar uma gravura sobre outra gravura, ou papel liso de vez em quando. Então, eu acho que eu estou muito neste caminho também, né?
Quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, você pode deixar algum contato para as pessoas que estão assistindo, estão nos ouvindo, saberem mais de você e trocar ideias?
Sim, sim. Eu acho que seria através do e-mail, né? Meu e-mail é anaessio@uol.com.br. Eu acho que é melhor. Comunicação, talvez a mais fácil seja essa.
Perfeito. Então, conversamos hoje aqui no nosso perfil, nessa parceria com a PAP, com a Ana Alice Francischetti, retomando então, né, tem a exposição dela com a Deise Grisola, de 13 a 26 de maio, na Galeria Virgílio, aqui em São Paulo, né? Que fica na rua Doutor Virgílio Carvalho Pinto, 426, e lá sempre tem coisas, né, bem interessantes. E
Tem.
essa exposição está dentro do SP Estampa, né, 2014, que é esse
2014,
grande evento, né, que vem acontecendo há
sim,
alguns anos em São Paulo,
que
que
é do
discute um
Eduardo
pouco.
Benci, né? Que discute as questões da gravura, que a gravura sempre foi meio escondida, né? Meio alguma coisa assim, não muito bem vista, talvez, não muito bem entendida. Eu acho que é mais a questão de entender, né, as diferentes formas de gravuras, diferentes técnicas, né? Então, eu acho que parabenizo o Eduardo Benci por esse movimento que tem dado tanto certo, né? Ele traz pessoas de fora, é uma galeria que trabalha também com minhas obras, né? Então, eu acho que esse movimento tem dado certo, tem cada vez mais participantes, né, do Brasil e de fora.
E ter ampliado esse diálogo,
Eu
né?
tenho ampliado, porque acontecem assim nos ateliês, e nós vamos estar dando um workshop no dia 17 de maio, de manhã, lá na galeria. A Deise vai fazer uma palestra sobre as questões da gravura e dessa percepção, né, do mundo, do universo. E nós vamos depois dar um workshop até 1 hora da tarde. E é grátis, né? Quem
Então,
quiser
estão
comparecer,
todos convidados.
convidados, né, para ir.
Ana, muito obrigado pela conversa, parabéns pelo trabalho e até um próximo encontro.
Eu que agradeço a participação, uma conversa tão agradável. Muito obrigada, até uma próxima.
Até.